Tarde Nacional com Luciana Valle. Entrevista.
Esse é o Tarde Nacional que você acompanha até às 17 horas com Luciana Valle, recebendo convidados muito especiais aqui na Unigran Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, numa programação especial totalmente dedicada à Baixada Fluminense, né? Nós temos aí um projeto Estação Baixada, empreendido pela Rádio Nacional, que já visitou agentes culturais, enfim, produtores, a turma que faz cultura em Mesquita, Nova Iguaçu, e hoje aportando aqui em Duque de Caxias para conhecer essa turma boa, né, que milita numa área difícil, que é a área da cultura, da arte. Aqui ao meu lado, a turma do Capa Comics, a primeira revista em quadrinhos ambientada na Baixada Fluminense. Foi lançada em 2013, reunindo um grupo de artistas locais. Eu estou com dois representantes do grupo, o João Carpalhal, idealizador e editor-chefe da revista, e o Hamilton Cabuna, quadrinista. João Carpalhal, prazer recebê-lo.
Boa tarde, Luciano.
Boa tarde.
Uma honra estar aqui.
Muito bom conversar com vocês. Hamilton Cabuna, nosso quadrinista também da Capa Comics.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte.
Boa tarde. Esse povo está sempre com um sorriso, né? Coisa boa é conversar com um quadrinista. Olhando mais ou menos aqui o conteúdo, né? O trabalho desenvolvido por vocês, é óbvio que a gente percebe assim, um tom bastante crítico, né? Um humor, mas um humor inteligente, uma provocação que vocês fazem através dos quadrinhos. Fala um pouquinho para mim, Carpalhal. Gostei desse sobrenome, Carpalhal. Qual é a origem do Carpalhal?
É uma mistura de carpa com bacalhau.
Eu sabia. Eu não ia arriscar, porque era muito atrevimento da minha parte, né? Carpa e bacalhau, alguma fixação assim pelos animais marinhos?
Não, na verdade eu tatuei, né, um bacalhau, né, em homenagem ao meu pai quando faleceu, e aí o desenho estilo oriental, o próprio tatuador acabou me chamando de Carpalhal e dali pra frente ficou, né?
Bacalhau em homenagem ao pai porque era vascaíno, alguma coisa assim?
Português e vascaíno.
Opa, tô no caminho certo. Bonita homenagem, e pra nome artístico também tem tudo
pegando,
a ver.
Pegando, né?
Assina bem pra caramba. Me conta então sobre a Capa Comics.
Bom, então, a Capa ela começa em 2013, né? Um pouquinho antes a gente se reunia ali nos barizinhos de Caxias, trocando ideia sobre quadrinho, porque sempre houve uma cultura de quadrinho na Baixada, né? A cultura de quadrinho da Baixada, essencialmente, ela é oriunda dos sebos. A molecada não tinha grana, então ela ia no sebo, geralmente comprava aquele gibi já usado, já lido.
Tem muitos sebos ainda por aí?
Agora não, não mais. Isso é uma cultura que vem se extinguindo, né? E a Capa Comics ela vem também em busca desse resgate do quadrinho mesmo, né? A molecada não lê. No mercado de quadrinho hoje, se diz que é muito bacana, lógico, é louvável, é muito bacana, é muito bonito o cara fazer um gibi, 50 páginas, capa dura, verniz, papel couché, coisa linda. Só que o moleque da Baixada Fluminense, o moleque da comunidade, ele não tem, às vezes, R$3 para comprar um pão.
Ele não vai colecionar.
Não vai, entendeu? Então, a gente tentou fazer um gibi viável a essa garotada, para tentar trazer para essa molecada esse universo lúdico dos quadrinhos e lógico.
Vocês começaram isso antes da criação da Capa Comics?
Não, assim, os quadrinistas da Capa Comics já tinham suas atividades, né?
Sim.
A unificação e o levantamento da bandeira da Baixada Fluminense foi a Capa Comics.
Bacana. Organizando os artistas.
Isso. Primeiro viemos eu e o Cristiano Lodigério, né? E aí o Cris, ele é lá de Imbariê. E eu sou aqui, do centro mesmo. E assim, foi muito bacana, porque ele tinha uma outra... Por exemplo, o Hamilton, né? Ele foi agregando o pessoal que ele conhecia, eu fui agregando o pessoal que eu conhecia também, porque tem muito quadrinista bacana na Baixada. A gente tem na Capa Comics, por exemplo, três figuras que eu gosto muito de destacar. Que, por exemplo, é o Marcelo Salaza, que é um cara fenomenal, desenha lá pra fora, mora ali em Queimados e faz desenhos fabulosos. O Alex Genaro também é um cara que mora ali no Corte 8, muitas vezes não tem tempo pra desenhar e desenha no trem quando vem do trabalho pra casa.
Cara, que louco!
A gente tem o Vitor Santos, que desenhou storyboard de Belo Prisioneiro, Coronel Lobisomem, e toda uma gama de artistas, assim, todos da Baixada ou com raízes aqui. O Hamilton, por exemplo, ele é um cara que... Quando eu conheci, eu vi o desenho dele e falei, cara, isso aqui é um trabalho, um estilo europeu. Quer dizer, um estilo europeu feito por um cara negro, da Baixada, que mora em Piabetá. né? Então a gente começou a pegar, ver esses potenciais da galera, né? E trazer e agregar. E o que ficou bacana da capa é que hoje a gente conseguiu mesmo fazer uma espécie de família. Eu acho que o grande diferencial nosso, até dos demais coletivos, não menosprezando ninguém, é justamente esse. A gente se encontra nas datas comemorativas, a gente vai na casa um do outro. Agora mesmo, quando sair daqui, a gente vai lá para casa comer um feijão e assim vai.
Uma grande família.
É isso aí.
A família de quadrinistas. E é bacana que é uma linguagem muito, muito legal.
E
muito
única.
Acessível.
E única, né?
E única.
O quadrinho, ele permite você acessar determinadas linguagens através da narrativa gráfica que nem um cinema conseguiria reproduzir, né?
É, não, e assim, é uma linguagem universal.
Sim, sim.
Você dá qualquer recado ali para qualquer cultura, qualquer povo. Enfim, muito, muito bacana. Tem um grande alcance. O Hamilton, como é que você se descobriu quadrinista, Hamilton? Você é da onde, em primeiro lugar?
Eu sou morador de Piabetá, cidade de Magé.
Isso, conheço. Isso. Eu já andei muito em Piabetá. Adoro Cachoeira Grande. É, aí, eu tento conhecer a cachoeira aí lá, mas tá sempre lotada, impossível chegar até ela. É, quer dizer que Piabetá está exportando talentos dos quadrinhos.
Isso.
Hamilton Cabuna, como é que você se descobriu quadrinista?
É meio impossível eu ter sido quadrinista porque meu pai me ensinou a ler com gibi. Então nunca conheci médico ou militar, alguma coisa assim. E desde criança eu quis fazer gibi, aos 7 anos de idade, eu lendo um gibi do Homem-Aranha, eu escolhi, pai, quando eu crescer eu vou fazer gibi. Lógico, com 7 anos de idade, a criança quer ser astronauta, então ninguém, não vai levar a sério, não vai levar a sério. Mas foi crescendo, colecionando, aos 16 eu começo a fazer curso técnico de quadrinhos, aos 18 eu começo a trabalhar profissionalmente, aos 25 eu fui para a UFRJ, né, formado por lá, e foi onde eu decidi...
Artes gráficas, não, você fez?
Eu sou formado em gravura pela Escola de Belas Artes, isso.
Bacana.
E lá eu decidi mesmo trabalhar com histórias em quadrinhos. Aí eu deixo de ser só um desenhista, né? Não só um desenho, mas de trabalhar apenas com desenho, mas de começar a pesquisar a linguagem das histórias em quadrinhos. Tanto que tempos depois eu vim lecionar na própria UFRJ, na Faculdade de Letras, o setor de extensão.
Me fala das influências que você traz hoje... É, dessa região, da tua vivência de Baixada, de Piabetá, de todas as referências, né, de história, de vida, em sociedade, dos grupos, né, com os quais você cresceu. Que tipo de influência esse teu trabalho de quadrinista carrega?
A rua. É, ter morado, ter vivido toda a vida na Baixada, trouxe o meu quadrinho, né, e foi o João que reparou isso no meu trabalho, o fato de ser muito...
Europeu.
Eu gosto de desenhar europeu, né? Desenhar muita rua, o dia a dia das pessoas. Tanto que eu tentei durante algum tempo trabalhar no mercado americano com o nosso amigo Salaza, eu só consegui uma vez e depois não entrei mais. Mas trabalhando com o Gibi, eu descobri, gente, eu gosto muito de desenhar pessoas comuns, de desenhar cenários comuns, fazer histórias das pessoas comuns, assim. Isso me influenciou muito, isso. Então, o que eu levo da Baixada, de Magé especificamente, é isso. É desenhar as pessoas comuns. Dar voz à pessoa comum. E acho que essa é a maior influência que eu tenho hoje no meu quadrinho, né?
Eu acho que essa é a maior riqueza, né? Assim, esse elemento humano, acho Sim. que é a melhor fonte onde o quadrinista vai beber.
Não, sim. É, no caso da gente, se você reparar bem nos quadrinistas, autores, de forma geral, todos eles escrevem sobre sua região. O Stan Lee fala sobre Nova York... O Alan Moore fala sobre a Inglaterra dele, inclusive é um cara que também veio do subúrbio inglês. O Alan Moore, acho que ele é desses gringos aí, é o mais capa comics, pensando assim nesse sentido. Enfim, né? Como é que é o nome do cara do Astro Boy, Hamilton? Esqueci.
Osamu Tezuka.
Também fala sobre o Japão, entendeu?
Ocidental.
Então, enfim, o Hamilton me ensinou uma coisa assim, muito bacana. Eu não sou muito leitor de literatura russa. Mas foi Dostoiévski, Hamilton.
Isso, Dostoiévski.
Conta
fala
pra
isso.
Gente essa parada aqui, que você conta mais legal que eu.
Não, é que Dostoiévski tem uma frase que se aplica muito à nossa à capa comics, que é: quando você fala da sua aldeia, você fala de toda a humanidade. Porque, no final das contas, tudo é ser humano mesmo. Assim.
Sim,
não tem diferença.
Você parte do microcosmos para atingir o macrocosmos.
Exatamente.
Exato. E, assim, a gente sentia que faltava uma necessidade grande, principalmente em relação à autoestima do morador da Baixada. Né? Nós somos bastante conhecidos pela violência, pelas páginas policiais, Mas o nosso lado lúdico, o nosso lado cultural, ele não é apregoado, ele não é divulgado. É, falta muito isso. A gente tem coisas aqui na Baixada fabulosas, como, por exemplo, Solano Trindade, que o Hamilton, inclusive, desenhou na nossa primeira edição, o Tem Gente com Fome, o poema dele. A gente tem essa vertente de pegar poetas da Baixada e transformar as poesias em histórias em quadrinhos. E...
Mas o Capa Comics está isolado nessa produção de quadrinhos? Vocês se acham? Vocês...
Isolados no caso do mercado?
É, isolado geograficamente?
Não, muito pelo contrário.
Super integrado.
Eu acho que a gente está super integrado. Porque
Você está falando de uma baixa autoestima, obviamente que não se reflete na produção do Capa Comics.
Não, de forma nenhuma.
Para quem já está nos Estados Unidos e sei lá mais onde...
A capa vem para elevar mesmo.
Vocês estão dialogando muito de perto com artistas do Rio de Janeiro, imagino E do resto do Brasil.
Isso, de São Paulo.
Até mesmo do mundo. A gente anda trocando umas figurinhas com os gringos aí. Bem, bem interessante isso, bem legal.
O Ferrei... Qual foi o pulo do gato, assim? Quando que vocês perceberam que vocês iam transpor algum tipo de muro, de barreira? Porque é uma barreira que não existe, né? Vamos combinar que não existe barreira cultural.
Sim.
Não existe qualquer barreira. As pessoas é que não conseguem enxergar realmente alguma coisa que está um pouco mais além. A gente vai criando esses muros e vai acreditando na existência desses muros que nunca existiram. São muros invisíveis. Eu acho que a Rádio Nacional, ela hoje, percorrendo os municípios da Baixada Fluminense, tenta trazer para o ouvinte essa percepção.
Sim, de fato.
E consegue, né? E consegue isso.
É no caso
a gente, a gente se propõe a fazer... Esse é o nosso papel, né?
No caso da capa, vamos dizer assim, o grande nicho, né? O pulo do gato... Foi realmente começar a prestar atenção nas histórias que tem aqui. A partir do momento que eu abro a janela da minha casa e vejo alguém passando, ali tem uma história. Eu acho que esse foi o grande mote para a gente partir para o que está acontecendo agora, né? A gente está aqui com você, trocando essa ideia. E quarta edição, né? São 5 publicações, a quarta edição agora, inclusive a quarta edição...
5 publicações anuais?
Não, nesses 2 anos foram 5 publicações.
Entendi, é de 2013 para cá.
Isso, a última publicação, a número 4, teve a capa do Carlos Holanda, uma honra ter uma capa do mestre Holanda, e dentro a gente fez uma coisa muito bacana, o Hamilton ele quadrinizou uma poesia dessa vez de um outro poeta, que não é da Baixada, mas a gente fez uma conexão entre as periferias, que é o Ferrez, lá do Capão Redondo, de São Paulo. E assim, foi muito bacana, porque eu já conheço o Ferrez, assim, de outros carnavais, a gente trocou uma ideia pela internet, ele liberou o poema, a gente fez. E a gente está criando essa conexão mesmo, né? Estamos aí com alguns projetos para o ano que vem, que eu não posso falar ainda, mas
vamos
que são coisas
o segredo.
Que, segundo semestre do ano que vem, tem surpresa grande na Baixada.
Quantos são no grupo hoje, no Capa Comics?
Atualmente somos 20.
Vocês trabalham remotamente, cada um na sua casa?
A gente se reúne, cada um na sua casa, se reúne uma vez por mês, mas não adianta, sempre está se vendo,
sempre trocando ideias.
Sempre está trocando uma ideia.
A Milton tem liberdade total para criar a história, o personagem que você quiser.
Todos, inclusive o Salaza, por exemplo, ele é um cara que ele tem 2 tipos de traçado. O traçado que ele desenha para os gringos, que é muito bom, e o traçado livre dele, que ele só pode fazer com a gente. Não que seja uma obrigação, a gente não obriga ele. Mas é porque aquele é o traçado natural dele.
É genuíno, né?
Exatamente. E lá fora ele não poderia fazer dessa forma, e aqui ele faz, o que é muito bacana.
O que é que tá, o que que vocês têm criado que está hoje na internet?
Olha, na internet hoje nós temos todo um universo, né? O primeiro personagem que a gente trabalhou foi o Detrito, que eu criei. E o Detrito é... A palavra já diz o que ele é, né? Enquanto a gente tem o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Homem-Morcego, o Detrito é um... Homem cocô.
É o lixo, lixo orgânico.
Inclusive,
é dejeto.
Inclusive, a história dele é baseada em fatos reais que ocorreram na região. Um carro de produtos químicos foi roubado, um professor sofre um acidente, ele se transforma nessa criatura que fica obrigada a vagar pelos valões, pelos rios poluídos, pelos lixões, e ele faz uma reflexão também a partir do lixo, a vida que ele não pode mais voltar a ter. O nosso lixo, ele diz muito a nosso respeito, né? O que a gente joga fora, não quer mais, diz muito sobre nós. E temos também o Não Tão Super. O Não Tão Super é...
Não Tão Super.
Não Tão Super. Porque, vamos dizer assim, né? Os gringos lá têm um super-homem. Super-homem, palavra essa cunhada pelo Nietzsche, né? De fato. E a gente criou uma espécie de super-homem, só que ao invés dele cair lá no Kansas, com aqueles 2 velhinhos bacanas que vão educar ele, o cara caiu na Baixada. Caiu aqui, aí começou a ver que o buraco era mais embaixo.
Foi criado na Baixada.
Caiu aqui e o negócio ficou diferente. Tem a grafiteira. A grafiteira é uma menina que anda de skate, pros lados de Nova Iguaçu. É legal, assim, essa coisa que a gente tem um personagem em cada lugar da Baixada.
Sim, sim.
E essa de Nova Iguaçu, a grafiteira, é personagem escrito pelo Danilo Faria. E, inclusive, o Salaza vai começar a desenhar agora. E ela é uma menina que tem acesso a portais dimensionais. E como ela acessa esses portais dimensionais? Através do grafite. Que é uma coisa bem baixadiana,
sim,
vamos dizer assim,
sim,
né?
Sim.
Além disso, nós temos a Vulto, que é uma velocista. É uma garotinha que ganhou poderes super rápido. Só que à medida que ela usa os poderes, ela envelhece mais rápido. E também, tô esquecendo de alguém, Hamilton? Manda ver aí.
Nós temos... A Vulto vai ser escrita por mim, desenho do Beto Gomes. Dentro da Vulto, nós temos a Yumi Quest, que é um pouco mais de fantasia. Que seria um gibi, que a personagem lê.
É o gibi dentro do gibi.
E o gibi dentro do gibi. Nós temos, sendo reformulado para o ano que vem, Polypumps, que são músicos da Baixada Fluminense. A gente quer brincar como ser rock and roll com a Baixada Fluminense. Também o roteiro é meu, o desenho é do Cristiano Ludiero. E temos uma história mais lúdica, que é essa coisa da pessoa comum, que é o Dimensão Baixada, né? Que o roteiro é sempre do Carpalhal, o trabalho é meu. Agora está dividindo com outras pessoas, a gente está abrindo mais a caixinha de areia para todo mundo poder desenhar.
É, o Dimensão está se ampliando agora.
Isso. E a ideia de Dimensão Baixada, assim, aqui na Baixada sempre tem a história da pessoa que conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, que viu um lobisomem. Gente, então, que tal pegar os acontecimentos do nosso universo e colocar a pessoa comum falando sobre? Então, a gente está dando voz para isso. Tipo, essas lendas urbanas que tem na Baixada, sim, são de verdade.
Estão ganhando vida.
Estão ganhando vida.
Os quadrinhos.
E está tudo lá na internet, gratuito. O pessoal pode acessar. E uma
Mas
coisa...
deixa eu identificar. Não é o público infantil. Assim, o Capa Comics não tem, vamos chamar, produto, né?
Uhum.
Direcionado para o público infantil.
Temos.
Tem?
Tem todas as linhas, todas as idades. Inclusive,
todas as faixas.
Nós temos uma... Na verdade, a gente trabalha com 4 linhas editoriais. Uma adulta, né? Uma infanto-juvenil e, por exemplo, agora a gente tem o Jararaca e o Ratinho, que a gente está resgatando um quadrinho, e pega bem essa linha para criança,
tá.
São piadas bem soft. Agora, uma coisa assim, uma novidade bombástica que a gente está fazendo agora é um desenho animado com dublagem do Ricardo Juarez, que dublou Johnny Bravo, dublou Kratos no God of War. E o Juarez, o Irley Contaifer também, dublou Michelangelo, Tartaruga Ninja, e a gente vai lançar uma animação que é A Vingança do Detrito.
Pô, que maneiro.
É a primeira vez na história das histórias em quadrinhos que a gente vai lançar a história em quadrinhos de origem do personagem. O cara acabou de ler, ele pega o DVD, coloca e assiste a animação que vai continuar a história ali. Então é a primeira vez que fazem isso
muito
também.
Muito bom a ampliação desse campo aí.
Pro ano que vem ainda tem a mesma coisa, só que com jogo de videogame.
Assim, não dá para fugir muito do audiovisual, né?
Não dá.
Não tem como.
E a animação, assim, tá com força total, e não é de hoje, não é de agora, né?
Sim.
Acho que mais, vale a pena.
Sim. Ainda mais com o século XXI, né? Que é tudo multimídia, né? As pessoas estão com smartphones, estão acompanhando o programa de rádio aqui, pode ver o desenho animado. Então a ideia da capa foi expandir isso mesmo. Assim, ó, vocês vão poder consumir capa comics em tudo que vocês quiserem.
Agora, a revista em quadrinhos mesmo, chegando na sua segunda edição que você falou?
Na quarta.
Na quarta edição, perdão.
É que a gente teve uma edição extra, que foi o Poesia em Quadrinho, né? Pegamos poetas brasileiros e transformamos em quadrinho. E assim, o grande lance, Luciana, é que a gente distribui o gibi de graça.
Eu queria perguntar, se vocês bancam isso tudo?
Sim.
Sai
a
tudo
gente trabalha para continuar trabalhando.
Isso. Você tem alguma atividade que você exerça paralelamente? Não, você é...
Eu sou designer gráfico, eu trabalho com isso, eu faço diagramação de alguns jornais.
De onde você tira o seu ganha-pão?
Isso. E fora isso, trabalhando com quadrinho.
Fora isso, um investimento pesado.
Exatamente,
na Capa Comics.
Exatamente, é trabalhar para continuar trabalhando.
Hamilton, exerce alguma atividade paralela?
Eu hoje tenho um curso de desenho, que é da Capa Comics, lá em Piabetá, que é dentro de uma loja de quadrinhos, né, que é a Toca do Gibi. Então, hoje, meu ganha-pão é ser professor de desenho. E já estamos até vendo alguns talentos para ano que vem agregar para a Capa Comics.
E o compromisso da Capa Comics é começar a alimentar também os sebos da região aí.
Sim, por que não?
Sim.
Não é, eu acho que tem um trabalho aí que é quase uma a resistência necessária para que isso não desapareça.
Verdade. E só para finalizar, acabei de lembrar de uma coisa. Além da animação, você falou do audiovisual, a gente está trabalhando um falso documentário com detrito também, porque os fatos que geraram o monstro, o professor vira monstro, são baseados nesses fatos reais. O roubo da carga química, a greve dos professores. 2012, a gente estava com uma situação de calamidade pública, com muito lixo na rua. Então, toda essa situação...
Começavam a desativação dos lixões.
Dos lixões, exatamente. Tanto que o detrito, vamos dizer assim, a base dele, onde ele se esconde, é o lixão de Gramacho desativado. Ele está lá e a gente vai pegar e transformar isso numa lenda urbana através de um falso documentário com depoimentos de pessoas como se ele fosse real ali, né?
Um fake.
E dentro disso, a gente sempre esquece essa parte, nós temos um projeto audiovisual também chamado HQs, o Resgate.
Boa lembrança.
Que a gente transformou numa websérie, porque assim, a gente no Brasil, né, a gente não tem uma memória. E a gente conversando, vendo alguns grupos nas redes sociais sobre quadrinhos, todo mundo acha que o quadrinho brasileiro começou em 1989.
Não.
Às vezes esquece até Mano de Souza. E não, o quadrinho brasileiro ano que vem vai fazer 150 anos de história com Ângelo Agostini.
E tem umas coisas assim, maravilhosas.
É.
Né? Se eu pegar, por exemplo, assim, o Tarzan. Tarzan foi criado num determinado período. Só que antes aqui a gente tinha o Gustavo Barroso, que fez o Oscar. Então, quer dizer, a gente, historicamente, foi pioneiro em muita coisa.
Essa ideia de fantasia.
A ideia de crossover, que é encontro de super-herói. O Ziraldo já tinha feito crossover dos personagens dele com os personagens de Monteiro Lobato.
Agora é curioso, né? Porque a gente não vê as escolas trabalhando essa linguagem, né? É, a criança desenha, a criança escreve, ela não junta as duas coisas.
Não, então, a capa está com... bastante legal você falar isso, lembrar isso. A capa está com um projeto bastante legal agora, em parceria com o FEPET, que...
FEPET, Fundação?
O FEPET, ele é um fórum.
Fórum?
Ligado ao Ministério do Trabalho, de combate à mão de obra infantil. Exatamente.
Tá, trabalho infantil. Programa de reabilitação.
Isso, justamente. E a gente está com esse projeto bacaníssimo. Encerramos na semana passada, eu e o Alex Genaro, uma oficina maravilhosa aqui em Caxias, com as crianças. Cada desenho, fabuloso. E em Bangu também, a gente vai estar agora no dia 13, encerrando o último dia da oficina. E assim, o que é fabuloso nessa oficina? Teve um garoto que chegou pra gente e falou, cara, pediu um abraço e disse que a coisa mais importante da vida dele foi conhecer a gente, porque o menino desenhava em casa.
Na encolha.
Não, é em casa aquela coisa, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então o menino veio, foi uma coisa muito emocionante. Outra coisa muito emocionante, em Bangu, a garotada, quando veio entregar os trabalhos pra gente, eles não vieram com personagens estrangeiros desenhados. Uma menina desenhou o Capa Preta, personagem nosso, e o outro menino, a menina não lembro agora, desenhou a Mirza, que é um personagem também brasileiro, brasileiríssimo, inclusive, né? Uma vampira que andava à luz do dia. Vampiro que anda à luz do dia, você reparou, né? Essa coisa a gente inventou também.
Bom, a gente está faltando 4 minutos para encerrar o nosso... 3 minutinhos. Está nas bancas de jornais?
Isso aí é uma coisa complicada.
Vamos falar dessa distribuição aí.
Conseguir entrar nas bancas hoje em dia é um negócio... É coisa quase heróica.
As distribuidoras estão...
Muito complicado.
Mandando.
Muito.
Ditando a regra.
Sim, aí você ainda tem aquela coisa ruim do quadrinho nacional ter um certo preconceito, né? Então o cara vai lá e bota um gibi estrangeiro na frente do seu, o seu fica lá no fundo da banca. Então a capa, ela se propõe a fazer uma coisa diferente. A gente vai até o leitor, troca ideia com ele, faz o lançamento, distribui gibi de graça, faz oficina. E assim a gente vai indo. Quem quiser comprar o gibi, a gente tem uma loja online, que é loja
Pou. É o capacomics.com?
Do capacomics.com você encontra os gibis. Mas lá também tem um link para lojapou.com.br, que é a nossa lojinha online.
Loja?
Loja Pou, P-O-W.
Claro,
é Pou de videogame.
Não, é Pou de quadrinhos mesmo, né?
É uma nova ideia, né?
.com.br. O cara tomando soco.
Ou na loja em Piabetá, Toca do Gibi. Lá
também, na Toca do Gibi.
Hamilton, responde para mim aqui, rapidamente. Você é um cara de Piabetá.
Isso.
É, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. O cara que quer seguir uma carreira, quer se profissionalizar, aonde é que ele vai estudar? Você fez gravura na UFRJ.
Exato. Quem quiser começar, bom, pode ir lá na loja Toca do Gibi, tem um curso de desenho lá dentro. Mas no nível superior, hoje, é na Escola de Belas Artes da UFRJ.
Só,
academicamente falando só. Mas existem outros cursos no Rio de Janeiro. Mas assim, temos a internet hoje que dá para responder muitas dúvidas. Nós temos eventos de quadrinhos. Ano que vem a capa já vai estar dando aula de histórias em quadrinhos na cidade do Rio de Janeiro. Então pode procurar a gente, vai estar informando.
Vai chegar junto lá no Castelinho do Flamengo. Isso. Que pra gente também tem uma simbologia muito grande, né? Quando eu era moleque, a gente foi no Castelinho do Flamengo para ver o Bill Sienkiewicz, que é o desenhista do Demolidor, da Elektra. E a gente não conseguiu ver o Bilsikvit, porque a gente morava muito longe, mora aqui na Baixada, né? Problema da condução. Ia ser muito legal. Anos depois, você se tornar um quadrinista, e aquele mesmo espaço onde você foi ver o seu ídolo,
é,
você vai dar aula de quadrinho.
Você tá chegando
ali
lá para levar o seu trabalho.
Muito legal isso.
E quem quiser começar a fazer quadrinhos, começa. A melhor coisa que tem é começa,
bota
inicia, bota a mão na massa, tira a dúvida com a internet, ou manda um e-mail pra gente, entra no site, nos procura.
No Facebook. .com/capacomic, só acompanhar a gente, que a gente tá lá, responde rapidinho, sempre tem alguém online.
Muito bacana. Capacomics.com também, para quem quiser conhecer esses quadrinhos. Lá você vai encontrar a história do Detrito, adorei.
Obrigado.
Esse foi criado pelo Carpalhal, que está batendo esse papo com a gente aqui na Rádio Nacional. Eu agradeço a presença de vocês. João Carpalhal, ele criou o Capacomics, é editor-chefe da revista. Hamilton Cabuna trabalha nesse grupo de quadrinistas também, do Capa Comics. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam.
Obrigado.
Fôlego, né? Tudo que eu posso dizer.
Enfim, você pode dizer Excelsior.
Excelsior?
Excelsior. É uma palavra mágica que a gente usa. Tenta aqui.
Ah, é?
Excelsior.
Por que Excelsior? Agora boiei.
É a palavra que o Stan Lee usa para encerrar os textos dele, significa mais ao alto.
Ah, mais ao alto. Excelsior. Gente, obrigada, um grande abraço para vocês.
Honra enorme. Obrigado de coração.
Excelsior.
Excelsior. Total.
Gostei.
Brigadaço, uma honra enorme estar aqui, Luciana. E um salve aí para todos os ouvintes da Tarde Nacional.
Obrigadão.
Um grande abraço, obrigado.
Abraço, obrigada, pessoal, gente. E sonhemos sempre, né?
Valeu, Hamilton. A gente vai sair para a transmissão do Nacional Informa, com as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta para mais uma hora de programação ao vivo, nessa transmissão especial direto da Unigran Rio, em Duque de Caxias. Até já!
Tarde Nacional, com Luciana Valle.